Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Seja bem-vindo. Começa agora o Paraná de Hoje desta segunda-feira. Hoje é dia 16 de julho de 2018. Eu sou a Lígia Gabriele e sigo com você nesta edição.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
A cidade de Guaíra, no oeste do estado, poderá receber uma parcela maior de royalties da usina de Itaipu. Mesa executiva da Câmara de Vereadores de Londrina nega o retorno do pagamento do salário ao vereador Mário Takahashi. Mas hoje tem reunião da comissão processante da ZR3, que investiga Takahashi e o vereador Rony Alves. A polícia está atrás de um fabricante de submetralhadoras caseiras na região norte do Paraná. Em Brasília, a Câmara Federal aprova a regulamentação para a produção e comercialização do queijo artesanal, o que pode beneficiar o setor produtivo do estado. Estes e outros assuntos você confere agora.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
O tempo segue estável no Paraná, o dia amanheceu nublado no sudoeste e também teve nevoeiros nas regiões de Serra do Mar. No noroeste do estado, as temperaturas ficam bastante elevadas hoje. Em Jacarezinho, a máxima será de 28 graus, 30 graus em Apucarana e Londrina, 31 para Maringá e Paranavaí, além de Umuarama. Em Cascavel, a máxima chega a 26, 28 máxima em Foz do Iguaçu. Francisco Beltrão e Pato Branco terão máximas na casa dos 26 graus. A capital também terá um dia aberto, com sol e com muito calor. 26 é a máxima, 29 é a máxima em Paranaguá. A cidade de Guaíra, no oeste do estado, poderá receber uma parcela maior de royalties da usina de Itaipu. É o que diz um projeto de lei que já foi aprovado pelas comissões do Senado. O relator do projeto é o senador Fernando Bezerra Coelho, que é de Pernambuco. Ele disse que a iniciativa pode compensar pela perda do Salto de Sete Quedas, que era a principal atração turística do município e sumiu depois da formação do lago da usina de Itaipu. A reportagem é do Bruno Lourenço.
O valor a ser pago por Itaipu seria uma compensação pela perda do Salto de Sete Quedas, principal atração turística e parte importante da receita do município, que sumiu após a formação do lago da usina. O pagamento pela compensação dos transtornos causados pela usina administrada pelo Brasil e pelo Paraguai já existe. Mas o repasse de royalties é proporcional à extensão de áreas submersas pelo lago. 347 municípios, 5 estados e o Distrito Federal dividem esses royalties, que chegaram a R$ 792 milhões em 2015. Guaíra ficou com R$ 15 milhões, pouco menos de 2% do total. O projeto estipula uma parcela de 8% para a cidade famosa no passado por abrigar o Salto de Sete Quedas. O relator do projeto de lei na Comissão de Assuntos Econômicos, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que o critério de área inundada, a princípio, parece justo. Mas essa regra desconsidera que nem todas as áreas inundadas têm o mesmo potencial para a geração de desenvolvimento econômico.
Dessa forma, o município de Guaíra perdeu sua principal atração, o que ocasionou sensível diminuição da atividade turística. Portanto, o PLC, ao assegurar 8% dos royalties de Itaipu destinados aos municípios diretamente afetados para o município de Guaíra, vem simplesmente corrigir uma injustiça, pois esse município é, sem dúvida, o mais impactado negativamente em seu potencial econômico.
Caso seja aprovado no plenário do Senado, o projeto de lei segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
Em Londrina, a mesa executiva da Câmara de Vereadores negou o pagamento de salário ao vereador Mário Takahashi, que está afastado do cargo.
A mesa executiva da Câmara de Londrina negou o pedido do vereador afastado Mário Takahashi para que a casa voltasse a pagar seus salários. Eles estão suspensos desde janeiro deste ano, após a deflagração da Operação ZR3. A reunião entre os integrantes da mesa para deliberar sobre o assunto aconteceu na última sexta-feira. O presidente afastado do Legislativo acabou pegando carona na decisão que manteve o pagamento dos salários ao vereador afastado Rony Alves. O desejo de Takahashi era que o benefício também fosse estendido a ele. O presidente em exercício da Câmara, Ailton Nantes, justificou a decisão pela liminar ser exclusiva a Alves e que, por isso, não haveria a possibilidade de reconhecer o pagamento na área administrativa. Quando aconteceu os afastamentos dos dois vereadores, a Câmara entendeu suspender os pagamentos, primeiro pela ausência da legislação municipal que justificasse a manutenção desses pagamentos, e em segundo porque existe posicionamento recente do Tribunal de Justiça pelo não pagamento de subsídios em casos semelhantes. A mesa então entendeu que a liminar foi exclusiva a Rony Alves. Com a deliberação, Takahashi terá que seguir o mesmo caminho de Alves e pediu na Justiça o retorno do pagamento de vereador, que é cerca de R$ 12.900 por mês. Rodrigo Silva para o Paraná de Hoje.
E também tem mais discussão deste assunto na Câmara de Londrina hoje. É a segunda reunião da comissão processante da ZR3, que apura a suposta quebra de decoro parlamentar de Mário Takahashi e também do vereador Rony Alves. Eles estão afastados dos cargos e foram denunciados civil e criminalmente pelo Ministério Público. A acusação é de formação de agentes públicos e empresários que cobravam propina em troca da aprovação de projetos que mudaram o zoneamento urbano de diversos terrenos de Londrina. Os vereadores, segundo o Ministério Público, é que lideravam este esquema. Na audiência desta segunda-feira, devem ser ouvidas 19 testemunhas, todas convocadas pela defesa dos investigados. Ainda neste assunto, o juiz Marcos José Vieira aceitou uma medida cautelar proposta pelo Ministério Público e bloqueou mais de R$ 8 milhões em bens dos réus. Mais da metade deste valor diz respeito ao patrimônio dos dois vereadores afastados. Nesta ação, também foi solicitada a prorrogação do afastamento dos parlamentares, mas este pedido foi negado. Afastados desde janeiro da Câmara de Vereadores de Londrina, agora podem retornar ao trabalho no próximo dia 24. E após a apreensão de submetralhadoras caseiras na região de Londrina, a Polícia Civil investiga quem seria o fabricante desses artefatos.
As polícias militar e civil investigam uma suposta fabricação de submetralhadoras caseiras na região norte do Paraná. Em duas semanas, a PM apreendeu 3 dessas armas somente na zona norte de Londrina. No dia 12 deste mês, um criminoso usou o equipamento para assaltar 2 lanchonetes na Avenida Sauel Kind. Na última quarta-feira, 2 homens foram presos com a submetralhadora escondida no porta-malas do carro, na mesma avenida. Já na noite de quinta-feira, um jovem de apenas 18 anos, foi preso mantendo o armamento dentro do seu quarto no residencial Vista Bela. Em todo o norte do Paraná, a PM já conseguiu apreender 7 armas deste tipo. Rodrigo Silva para o Paraná de Hoje.
Vamos fazer um intervalo no Paraná de Hoje. A seguir, vamos falar sobre a regulamentação que a Câmara Federal discute para a produção e comercialização do queijo artesanal, o que pode aí atingir os produtores do Paraná. É um instante só.
Paraná de Hoje volta já.